CBN no Trânsito, com Cláudio Torelli.
E na coluna de hoje, Cláudio Torelli fala sobre qual é a forma correta para transportar o seu pet. Vamos descobrir?
Olá, meus amigos. Toda quinta-feira estou aqui para falar sobre segurança no trânsito. E hoje não vai ser diferente. Mas hoje eu vou tratar de um assunto que ele mexe muito com o nosso coração, que são os nossos animais de estimação. Por exemplo, eu aqui em casa tenho um gato e um cachorro. E assim a gente acorda, é uma alegria. Tem dia que o gato corre atrás do cachorro, o cachorro corre atrás do gato. E é uma felicidade. Todo mundo feliz porque é uma brincadeira, uma grande brincadeira que eles fazem aqui. Mas como é que é transportar esses bichinhos tão tanto nos fazem bem, sem criar acidentes, né? Sem a gente ser multado por conta disso. Qual é a forma que efetivamente nós devemos transportar esses bichinhos para que eles não se machuquem e a gente não seja penalizado? Bom, o ideal para cães e gatos de todos os portes, não importa o tamanho do seu gato, do seu cão, a caixa de transporte é o meio mais correto de transportá-lo. A caixa deve ter um tamanho compatível com o animal, né? Você não vai colocar um animal imenso numa caixinha pequenininha, não dá, né? Ela tem que ter uma ventilação adequada e durante o transporte ela deve ser fixada no cinto de segurança do banco traseiro ou no assoalho do carro. É muito importante a fixação dessa caixa para que não tenha movimentação espontânea dentro do carro quando você freia, por exemplo. Bom, o cinto de segurança, ele também pode ser usado diretamente na coleira peitoral do animal, mas precisa ser aquela coleira especial que pega todo o peitoral do animal, garantindo que ele não se mova ou seja projetado para frente no caso de uma freada brusca. Ela é bastante segura para cães de porte médio e grande. Um outro equipamento que se usa muito são as cadeirinhas de elevação. Aí fala, pô, mas cadeirinha de elevação para o animal? Sim, ele faz com que o animal fique mais calmo. Sabe por quê? Porque o animal vai olhando a paisagem por onde nós estamos passando com o nosso carro. Ele está ali, ele está calmo porque ele está vendo a paisagem. Então, isso faz a diferença. Ele se acalma quando ele está conseguindo visualizar o lado externo dos veículos. E agora, isso aí é fixado no banco traseiro e possui o cinto, né, do cinto de segurança que você prende também na coleira peitoral. Aí já é mais indicado para cães de pequeno porte, né, aqueles pequenininhos que não param nunca, né? Bom, os acidentes com animais de estimação, eles acontecem muito mais de corriqueiramente do que a gente imagina, né? Justamente porque ele está solto. O que acontece quando o animal ele está solto dentro do carro, né? Ele distrai o motorista, não tem como. Ele se move para frente do carro, pula no colo do condutor, atrai a atenção. Ele faz com que a atenção do condutor seja desviada. Então, isso aumenta significativamente o risco de colisão. Tem uma questão na freada ou numa colisão, o animal solto, ele é um projétil. Ele vai ser arremessado contra o painel, contra o para-brisa. A mesma coisa que acontece com o ser humano. Ele vai ser projetado à frente e pode até pegar um passageiro que está à sua frente. Por exemplo, se ele está no banco de trás solto, é um animal de médio porte, ele com certeza ele já vai machucar quem está à sua frente. Ele pode causar ferimentos graves ou até fatais, tanto para o ocupante quanto para o próprio animal, né? Então, aumentar o impacto, veja só como é que são. Um estudo da Sociedade Protetora de Animais mostrou que um cão de 10 quilos em um carro a 50 km por hora pode ser projetado com um impacto equivalente a 4 mil quilos em caso de acidente. Ó, de 10 quilos a 50 km por hora vira para 4 mil quilos. Imagina tomar uma pancada de 4 mil quilos, né? Mas outra coisa que chama atenção nisso tudo é o transporte de animais de grande porte, com cavalos, bovinos, suínos. E esse transporte aí é mais complexo, tá? Ele precisa efetivamente de muita segurança. Então, tem uma resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito, e do Ministério da Agricultura, que trata disso, né? Então, o veículo deve ser adequado, né? Deve ser um veículo próprio para transporte de animais vivos. É o VTAV, que pode ser um caminhão, pode ser um reboque construído adaptado para isso, para essa finalidade, transportar animais vivos. O veículo deve ser resistente, compatível com o peso do animal, né? E deve ter ventilação adequada e tudo mais. A carroceria deve ter baias divisórias ou grades para evitar que os animais se machuquem uns batendo nos outros, ou caiam ou fujam. O piso deve ser antiderrapante para evitar quedas e escorregões. E o veículo precisa ser construído para evitar sofrimento desnecessário ou ferimentos dos animais. Bom, a documentação para transitar com animais de grande porte é indispensável, chama Guia de Trânsito Animal, GTA. É um documento sanitário que comprova a saúde dos animais e a regularidade da propriedade cidade de origem, da onde ele vem. E alguns casos pode ser necessária documentação adicional, como passaporte equino ou comprovantes de vacinação. Os cuidados essenciais com os animais, além da legislação e bem-estar do animal, é importante para o transporte seguro. A preparação do animal antes da viagem, que eles estejam bem de saúde. O cavalo, por exemplo, deve ter proteção nas patas para evitar as lesões. É recomendado também que os animais sejam acostumados com o processo de embarque e desembarque para diminuir o estresse. A alimentação, quando na viagem, primeiro que a viagem deve ser muito bem planejada para ela não ser excessivamente longa. Ela não pode ser longa, quer dizer, ela pode, mas tem que ser muito bem planejada a necessidade de paradas para hidratação e alimentação dos animais, né? O local que ele vai ser transportado tem que ser ventilado, sim, tá? Para que o animal não superaqueça, tá? E durante todo o trajeto, muito importante, que os animais devem ser monitorados, tá? Para ver se as condições desses animais e os equipamentos estão corretamente funcionando, tá? Então, esses são os cuidados. Acidentes com animais, com o transporte de animais de grande porte, também acontecem, né? Gados, cavalos, eles estão relacionados a falhas no veículo ou no manejo da carga. Quais são as causas? Veículos inadequados, que as carroceiras não foram projetadas para carregar animais, excesso de velocidade e manobras bruscas, né? A má manutenção dos veículos e às vezes quedas na pista. Acaba acontecendo se os animais se soltarem, caírem das carroçarias. Então tudo isso é muito importante que você que transporta animais preste atenção nessas recomendações. Dessa forma você preserva o seu animal, aquele de estimação, aquele pequeno, médio, grande porte, você preserva a integridade desses animais, o que sempre é bom. Então, segurança para todos, inclusive para os nossos animais. Um abraço a você e até a semana que vem.